Com hoje, bem-vindos ao Podcast Cinema aqui, eu sou Rodrigo Monteiro, na companhia do editor canalha de sempre, Vinícius Carlos Vieira, com uma cara de animadíssimo hoje para falar sobre a maior premiação do cinema.
Ressaca. Ressaca pós-Oscar.
Ressaca do Oscar. Tá, feliz Vinícius, tudo bem? Feliz com o Oscar, com o que
Tô.
vivenciamos?
Porque dá pra ver filme, né? Diferente agora. Dá pra ver filme ruim, dá pra ver filme sem saber se é bom. Um ano de surpresas agora.
Vai dizer que você só viu o filme do Oscar no último mês.
Não, mas a maioria é, né? Aí você fica nessa, de, você sabe que o filme é bom, então você tem um peso ali.
Você sabe que o filme
Complicado,
é
né?
bom? É assim? Você assiste sabendo que o filme é bom?
Cara, pro Oscar, eu presumo, pelo menos.
Talvez seja por isso que você se decepciona com muitos.
Não, decepcionou, não. Eu não sou hipster de Oscar. Tem um pessoal que é hipster de Oscar, né, que fala
Oh, e o Oscar não é um retrato do cinema, o Oscar só
Oscar não
premia filmes
presta, o Oscar
comerciais.
é só filme ruim. Pô,
É,
não, paralelo.
o Oscar é a visão estadunidense do que é o sistema, do que é
Eu
o
não falo essa
cinema.
palavra aí, tá? Só para deixar claro.
Ai, ai.
Não.
Antes de entrarmos no assunto, Vinícius, rapidinho. Quem está nos ouvindo, chegou até aqui, por favor, não esquece, independente da plataforma. Se inscreve ou assina. Se você está no YouTube, deixa curtida, deixa comentário. Se está no Spotify, Deezer, iTunes ou qualquer outra plataforma de podcast que o Vinícius está contando ali, tentando lembrar, deixa a sua avaliação de 5 estrelas. E no Spotify teremos a enquete para saber se você achou o resultado do Oscar justo. Na real, não. A enquete será outra. A enquete será: I Am Just Ken não ter vencido a melhor canção é a maior injustiça da história do Oscar? E na pergunta a gente deixa lá para você falar o que quiser sobre o Oscar 2024.
É, sim, e com certeza, são as respostas.
Vão ser essas três alternativas, então. Essa será a nossa enquete no Spotify. E eu
É,
te cortei, Vinícius, para fazer esse call to action para nossa audiência.
eu tô velho, eu nem sei mais o que eu ia falar, mas não devia prestar, não devia ser nada interessante.
Mentira, você sabe o que é. Foi quando a gente
Não
tava
sei,
falando dos
não.
hipsters de Oscar que eu brinquei que a galera fala do o Oscar é uma visão capitalista estadunidense sobre o que é cinema.
Tá, primeiro tudo, não fala essa palavra aí que você falou aí, é americano. Segundo, eu acho que é um papo meio chato isso, sabe? O bagulho tem 96 anos, 96 anos. Durante, sei lá, 90 deles, todo mundo parava o mundo para ver o Oscar. Aí, sei lá, acho que 90 não, mas um pouco menos, 80 e pouco, o mundo parava. Aí, de uns tempos para cá, começou essa bobagem de que o Oscar, assim, na verdade, assim, desde sempre todo mundo aponta que o Oscar não presta para nada mesmo, assim, em termos práticos, né? O que que o Oscar faz pro filme? Não faz quase nada, né?
Faz um pequeno marketing de colocar na capa, indicado a 6 Oscars.
Tem uma pesquisa que eles falam que o salário dos indicados dos ganhadores do Oscar aumenta 20%. Então, eu imagino que o salário dos indicados ao Oscar eles devem ter feito uma média, aí deve aumentar também alguma coisa. Então, assim, na prática mesmo, não muda nada, porque são, sei lá, 20, 20 e pouco, 22 categorias. Então, o salário dessas 22 pessoas aumentou, mas tem, sendo que a maioria ali não tem um salário, né? Você não tem. É tudo negociado, é
Recebe
tudo.
projetinho. Você fecha o
Então,
projetinho.
ainda que tenha esse aumento de. Você tem esse aumento, eu acho que tem um aumento de bilheteria de. Quando, aí o filme volta para o cinema, ele ganha assim, acho que 8% a mais assim, de público. Quer dizer, não são grandes números, mas tem um gosto, né? Tem essa ideia de que tinha essa ideia de você ter uma série de festivais durante o ano, e esses festivais indicando uma série de filmes, e aí no final do ano você ter algumas premiações, tanto as premiações de Hollywood quanto as premiações de outros lugares grandes, como BAFTA, o Cesar e tal. E aí você. E aí, de todos esses primeiros dois meses ali do ano, que você vai tentando. Eu não acho que vai tentando selecionar o que um retrato do cinema no mundo, né? Mas acho que ele vai, pelo menos, celebrar um pouco ali o cinema, né? Celebrar, festinha. E eu acho que o Oscar tinha esse negócio de ser o mais importante, porque, pô, quer queira ou não, ainda Hollywood ainda é o. Não é o que mais faz filme, porque a Índia faz lá, mas ainda é o mais importante, ainda é o mais relevante. Já começa que quem fala que Hollywood não é relevante, já, pra mim, já tá. Já não dá pra discutir, tá ligado? Ah, não é o melhor? Não, acho que não. Não tem melhor. Mas, porra, galera... não é mais relevante. Cara, aí é difícil pra caramba, né? Você...
Aquela galera, Vini, que fica toda semana postando no Twitter que não consome mais filme americano, pois é tudo enlatado, tudo igual, não existe nada novo. Está buscando coisas novas fora de Hollywood. Então, porra, a gente adora filmes que não são hollywoodianos, a gente adora.
Isso é bem chato, a gente quer todos os filmes, mas assim, também não dá pra gente fingir que não é, sabe? Você pegar os diretores que estão lá em Hollywood hoje, tem uma quantidade enorme de gente que não é americano, que é dos lugares que migram pra lá por oportunidade. Então, também... É um cinema... que não seja um cinema, que não seja o cinema, né, do mundo, ainda é um cinema levemente globalizado, porque ele pega essas pessoas, né, ele traz essas pessoas para perto, tal, porque é uma máquina, tem um dinheiro, está rolando ali, a bilheteria está rolando ali.
Sim.
Eu acho que o Oscar é o que fecha, né? Esse ano não vai ser, esse ano ainda tem o...
Mudou a...
Sindicato... Não, todos foram, eu só não sei porque o sindicato dos escritores vai ser dos roteiristas, né?
Não, era isso que eu ia falar.
Agora. É a única coisa, o resto todos foram.
O dos roteiristas é o SWAG, né?
Writers. Não, é o WGA, Writers Guild Award. SAG é o Screen Actors Guild.
Screen Actors, tá certo.
Não, mas é o Writers Guild of America, na verdade.
Tá certo.
E acho que agora, no começo do mês que vem. Mas também, assim, a questão é, o Oscar é que fecha ali, então eu não acho inteligente fingir que não existe, ignorar ele, falar que ele é menor. Não, ele é legal, ele é uma celebração ali, festinha, um monte de gente, um monte de artista, um monte de diretor. É um momento de relaxamento ali, né, de quem... Tá, pra celebrar, acho que é simples, é uma festinha só, não tem nada de... Quem não acha que... Ah, eu não vejo o Oscar, eu só vejo o prêmio do cinema brasileiro, tudo bem, ninguém te obriga nada, sabe? Fingir que o Oscar não existe, eu acho mais difícil, mas...
Não vejo o Oscar, só Gramado...
Enfim, eu acho que você pode ver todos, né? Eu acho que a pessoa com um senso e gosta de cinema, vai querer saber todos, vai querer saber quem foram os vencedores de todos, opa, até para tentar ver, né? E uma coisa que eu falo há muito tempo no Oscar, assim, de, sei lá, 55 filmes indicados, que é uma média, assim, acho que no ano passado foram 58, esse ano foram 55, então ele sempre fica ali perto de 50 e poucos. 95%, sei lá, 50 dos 55 são bons. 3, 4, não é? Porque tem umas categorias que não necessariamente indicam filmes bons, por exemplo.
Melhor categorias som. Técnicas, principalmente.
Exatamente. Mas melhor som não necessariamente é um filme bom. Então,
você vai pegar maquiagem. Pode ter um filme com uma maquiagem incrível um filme como...
Mas é difícil ter uma maquiagem incrível e o filme ser ruim, hein? Porque maquiagem é grana, né?
Tá, grana, dinheiro, né?
Não vai dar muito dinheiro pro filme. Então, assim... Eu costumo dizer que, assim, se você quiser entender o cinema, né, do ano anterior, ou entender um pedaço, né, do onde está indo, vai ver os 55 filmes. Como todo mundo vai conseguir ver os 55 filmes, eu acho que a pessoa tentar ali ver o melhor filme, tentar dar uma olhada no elenco, tentar dar uma olhada nos filmes internacionais, documentário ali, esse bolo aí que vai dar uns 20 filmes, 15 filmes, são, eu acho que são filmes que é legal você tentar ver ali, porque eles vão no ano eles vão começando a aparecer, nos streams, etc. E são coisas que você vai se divertir, vai ser muito difícil ver um filme ruim. Um filme ruim desses daí. Nossa, filme horroroso. Filme...
Até porque se fosse horroroso, ele dificilmente estaria indicado numa premiação, né?
Pode até comparar, falar, ah, esse não é tão bom quanto o outro. Aí eu concordo, mas é muito difícil você ver um filme que não preste indicado, assim, pelo menos nessas categorias. Assim. Então,
até porque a gente tem que entender que quem tá ali premiando são pessoas da indústria, são pessoas que entendem. Eles, não é que dão uma lista para eles e falam assim, ó, escolhe o melhor dessa lista. Eles que montam a lista, eles que escolhem os melhores dentro da lista. Então, são a nata do cinema tá ali. Pode ter inúmeros fatores de talvez faltar diversidade de pessoas, talvez não, com certeza faltar diversidade de pessoas.
Sim, lógico.
De ter uma visão, às vezes, meio restrita, mas são pessoas que entendem de cinema. Então...
Eu acho que, assim, falar que todo mundo entende de cinema, eu acho um exagero enorme. Eu acho que a maioria até nem entende, real, assim. Não tem como você achar que existe uma diferença muito grande entre quem trabalha com cinema, quem trabalha com cinema na parte, por exemplo, na parte de os atores e tal, e quem trabalha por trás das câmeras. Quem trabalha por trás das câmeras precisa ter uma bagagem e uma capacidade técnica muito mais apurada, e isso só vai ver com vendo filme, abrindo a mente para outro cinema, etc. Então, eu não apontaria que todo mundo manja muito de cinema. Mas
entende, tá no meio.
Essa pequena parte, entende. Os diretores que votam nos diretores entendem cinema. Os produtores que votam, esses entendem. Não tem essa visão de que alguém que trabalha, principalmente nesses três lugares, aí eu acho que produtor, diretor de fotografia, essas três pessoas não entendem de cinema, é maluquice. Vocês entendem
muito.
O montador...
É que ele pode ser só o profissional cortando ali, amando
ele pode ser um cara mas esses três precisa ter uma bagagem um pouco mais complexa do que... eu quero fazer um filme, sabe? E esse filme chegar no Oscar é meio complicado.
Sim.
Então, eu acho que tem... Dá pra confiar, assim. É óbvio que tem... Tem os amigos dos amigos, tem lobby, tem tudo isso, influencia. Claro. Então, eu acho que isso até tira um pouco do... Nossa, mas é o melhor filme do ano. Não, aí... É simples, se você pegar, teoricamente, né? As premiações das críticas, né? Críticos de Nova York, críticos de Los Angeles, críticos são, teoricamente, são pessoas que entendem de cinema, né? E tem menos... nessas horas, acabam tendo menos rabo preso, porque não importa. Não vai fazer diferença para eles. As premiações não são tão diferentes. Os filmes que ganham ali não são os filmes que ganham. É muito difícil ganhar um filme. Críticos de Nova York ganhar um filme e esse filme nem ser indicado ao Oscar. Então, assim, acho que tem um resumo ali, né? Acho que é importante a gente ter humildade intelectual de entender que ali tem um resumo, né? Do que pelo menos do que está sendo pensado, do que está sendo olhado. Temos cinema, então.
Não vem no vácuo a lista de indicações,
nunca,
né?
Nunca. Acho que nunca.
Uma coisa importante a gente ficar.
Até se você quiser entender as outras décadas do cinema, né? Vai ver os filmes que ganharam o Oscar. Vê todos os filmes que ganharam o Oscar. Vai te dar uma. Os filmes indicados dos outros anos. Isso vai te dar um background bem interessante em termos de.
Faz total sentido. E aí, Vini, uma outra lenda?
Outra lenda?
Tô brincando, não é lenda. Uma coisa que tem falado muito nos últimos tempos é que só ganha Oscar filme que ninguém gosta. E aí eu vi muita gente falando isso, inclusive de Oppenheimer. Que Oppenheimer não seria nada sem a Barbie.
Eu acho que assim, em termos de bilheteria, eu acho que não. Em termos de bilheteria, assim, ainda é o Nolan. Né? O Nolan é um cara absolutamente conhecido, ele está no topo da cadeia alimentar de cineasta, é, todo mundo apaixonado pela Origem lá, pelo Inception, é, todo mundo, o Oscar mudou a quantidade de categoria de filme por causa do Batman, das Trevas, é, então assim, o Nolan não é um cara que está aí, ah, o Nolan aí, não é, então eu acho que o filme ter feito o tanto que ele fez de dinheiro é muito por ele, né? Por ele ser um filme que, cara, não, é um filme fácil, é um filme bom, é um filme dinâmico dentro das possibilidades dele, é um filme que tem surpresa, é um filme visualmente bonito, é um filme que tem tudo isso e eu acho que isso já dá uma já dá para entender porque que teve essa bilheteria. Mas eu acho que Deus de...
mesmo no pré, as brincadeiras do Barbieheimer, não teria rolado se não fosse o filme do Nolan.
Exatamente, não teria rolado se não fosse o filme do Nolan. Então, acho que a gente poderia falar que Barbie é tão grande porque, porque tinha um rolê ali. E eu acho que o Oppenheimer ganha com esse... esse hype da Barbie. Mas ele não, eu acho que não ganha em bilheteria, ele ganha em tamanho, em as pessoas falarem do filme, em as pessoas olharem para o filme de um jeito diferente. Ah, tem uma bilheteria. Eu acho que, no final das contas, alguém foi, mas a grande maioria das pessoas não vai no cinema duas vezes no final de semana. Então, ela foi no final de semana para ver Barbie ou Oppenheimer. Então... E é uma quantidade mínima de gente que foi para ver Barbie. A pessoa, o filho, a filha de 10 anos.
7 horas.
É, aí. Não, teve um negócio que muita gente falou assim: ah, mas o Oppenheimer ganhou muita bilheteria. Ganhou muita bilheteria porque as pessoas foram ver Barbie e não conseguiram entrar e foram ver Oppenheimer. Cara, isso é alucinação. Isso não existiu. A pessoa.
Vou levar minha Barbie para ver Oppenheimer.
Pô, se não tem ingresso. Aí fala, filha, então vamos ver o Oppenheimer? É um filme de 3 horas sobre o cara. Não vai, não existiu.
Se bem,
sabe? Que tem existido.
Assim que eu achei Star Wars, assim, né? Minha primeira experiência com Star Wars foi desse.
Tá, mas não foi Oppenheimer. Mas Homem-Aranha e Star Wars. Não foi Barbie e Oppenheimer. Porque a grande piada dos dois era essa, né? Eles serem opostos. Sim. Tão grandes assim. Até que você viu o trailer, você via, cara, um tá num espectro de cor, o outro tá no outro. Tanto um que fala sobre um bagulho desgraçado, o outro fala sobre um bagulho feliz.
O primeiro meme era, tipo, um pôster do Oppenheimer, só que rosa.
É.
Com a Margot Robbie andando no meio.
É. Né? Então, eu acho que tem... um ganha com o outro, ganhou. O Oppenheimer ganhou mais com a Barbie. Ganhou, porque, pô, a Barbie fez mais de 1 bilhão. Mas até nessa movimentação de crescimento de falar da Barbie, tem sempre Oppenheimer é melhor e tal. Então, assim, ele ganha com ela, mas, assim, nem perto de ser um filme ruim, nem perto de ser um filme que ninguém viu, pelo contrário. Eu acho surpreendente a bilheteria dele. A bilheteria dele é um negócio
foi muito boa. Um bagulho que eu pensei agora. Não que Barbie não teria esse sucesso todo sem Oppenheimer, mas eu acho que o Oppenheimer até dá um alívio para as brincadeiras sobre Barbie, porque seria extremamente cansativo passar meses só a galera falando de Barbie. Então, os dois opostos assim juntos, acho que um dá fôlego pro outro demais.
E vamos lá.
É uma quebra.
Ano passado, quem ganhou o filme foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Pra quem não sabe, é um filme xixelento de dinheiro, cara. Era um filme com pouquíssimo dinheiro.
Barato.
E absolutamente todo o dinheiro que ele tinha, eles investiram na parte prática mesmo, no que eles tinham de ganhar para fazer o bagulho acontecer. A parte de efeitos visuais, a parte de fotografia, montagem, tudo isso, porque isso ali, né? Tem um custo, né? Então ele tinha muito pouco dinheiro para publicidade, para distribuição, e mesmo assim ele fez quase 200 milhões de dólares. Então, assim, não é um filme que flopou, ele foi cara, ele fez muito mais dinheiro do que eles imaginavam.
Rolava assim, piada direto, que, tipo, dois caras com o Premiere em casa fizeram o filme do ano, porque é isso, né?
Assim, é um filme que foi, ganhou muito dinheiro, mas eles tinham muito pouco, a previsão deles era ganhar muito menos, então, então não é um filme que ninguém viu e tal, diferente do outro lá, o
Nomadland.
Nomadland, Coda. É, aí tu junta um monte. Nomadland, Coda, o
Moonlight. O Moonlight é o primeiro dessa onda, né, de filmes pequenos.
Green Book. Esses são filmes pequenos mesmo. São filmes pequenos, alguns racistas, alguns menos racistas.
Alguns racistas.
Algum racista.
Green Book.
Mas são todos filmes pequenos.
Alguns
são
completamente filmes esquecíveis, né, Vinícius? Coda,
é. Assim, é filme pequeno. Pequeno mesmo, assim. É que não teve uma... Não teve grandes bilheterias, né? Não dá pra imaginar que Moonlight teria uma grande bilheteria. Um filme hiper dependente. Nomadland não teria como. Coda é chato, né? Coda é ruim, quase. Então, assim...
A gente tava falando agora há pouco que não tem filme ruim. Coda não é ruim. Coda é um filme ruim, de sessão da tarde.
Então, assim... não é que é ruim. A gente fala assim, quando a gente fala ruim, é porque, pô, os filmes estavam lá e tal. A gente tem que levar tudo isso em conta. Mas eu acho que vem esse crescimento de filmes mais populares. Eu acho que é uma tendência mesmo da volta da... depois da pandemia, de filmes maiores irem para o cinema com mais relevância, com mais dinheiro investido, e aí dá nisso. Não acho que é o filme que ninguém gosta, nem é um filme só ele que fez sucesso. Acho que vai voltar a equilibrar isso.
Se pensar, 2022 foi o último ano de pandemia, né? Que foi quando ganhou Nomadland, que era aquela coisa tipo das pessoas... Nomadland foi um negócio aquele ano, né? Foi importante. Coda, sei lá, acho que deu sorte do ano. E aí...
Coda, acho que levou em conta também o negócio da votação. Ele é aquele lugar específico, aquele buraco que tem na votação do Oscar.
Sim.
Eu acho incrível.
Quem quiser entender melhor, Instagram, @oficialcinemaqui. Tem um carrosselzinho, eu vou até fixar lá no nosso perfil, falando sobre como funciona a votação.
Então, assim, é uma votação, eu já defendi isso para vocês, eu acho, ainda que muito fala, não é maluca, não, ela é extremamente precisa,
não, é maluca,
específica, mas ela tem uma precisão e ela tem uma responsabilidade ali com os filmes. Só que ela tem um jeito de quebrar, e quando quebra, vai, eu tenho certeza que é isso, entendeu? Mas assim, sim, é um jeito de quebrar, não é um negócio que acontece sempre e tal, então também tem que ver todos os outros filmes que estavam sendo indicados.
Eu não lembro, mas eu lembro que era um ano que tinha filmes polêmicos, assim, tipo, filme que a galera, eu não lembro quais eram os outros concorrentes, mas era, assim, esse filme é muito foda, mas ao mesmo tempo ele é muito polêmico, vai ter uma galera que odiou ele, então a chance dele ganhar é menor.
Mas tem esse rolê.
Mas o que eu ia falar é que a gente vê no o argumento que você falou do pós-pandemia. Oficialmente, 2023 é o nosso primeiro ano sem pandemia, né? Assim, e aí já são filmes bem maiores. 2024, aí são filmes grandes, filme só filmaço, assim, basicamente indicado. Tem os filmes menores, lógico, mas quando você olha para a lista de indicados, era difícil não ganhar um filme muito grande, né? Então acho que tem muito isso desse retorno ao cinema grandioso. Grandioso, heróico e...
Tá bem aí. Bom, sim, tem esse rolê, tem esse momento de volta, que não sei se também se é uma...
Pode ser porque tava tudo encavalado também.
Então, a tendência... ainda que seja uma volta, né? E a gente não consegue. A gente não consegue só saber se essa volta vai acontecer agora, porque teve como teve a greve, né? Às vezes trava um pouco esse lugar aí, esse momento que seria uma grande volta, às vezes ela fica um pouco travada porque teve uma greve. Então, alguns filmes que eram para estrear no ano passado, que nem tipo Duna, foi para esse ano. Então, tem que ver também o que mais veio, o que mais eu consegui atrapalhar, o que mais eu consegui desatrapalhar ali por causa da greve. Então, fica esse pensamento de ver, né, o que pode vir, né? E se vai ser realmente uma
volta. Sim. É, pode ser só tudo acumulado. E aí, 2024, a gente tem mais um ano de coisas acumuladas, né? E vamos ver depois. Concordo, faz total sentido isso. E aí, Vini?
Eu coloquei uma coisa na pauta, esqueci de pesquisar.
O quê? Pode falar. Eu não vou pesquisar.
Não, eu vou fingir que...
Vai pular direto.
É.
É só... Eu já até sei o que é.
É.
Mas, enfim. Tem duas coisas aqui que você poderia ter pesquisado. Eu ia falar que, aí, seguindo isso que eu... do Oppenheimer, é que uma galera falou que era injustiça a premiação do Oppenheimer, que ele não merecia. E você acha injusto? Eu acho mega justo o Oppenheimer ganhar. É... Sem dúvida nenhuma, é um dos melhores filmes do ano. Como na minha lista lá no... durante a transmissão do Oscar, né? Eu não coloco ele no meu top 3 ali. Porque... Mas aí é o meu top 3, né?
Mas é o meu top 3, exatamente.
E é difícil você querer negar isso, que o Oppenheimer tranquilamente vence uma premiação de melhores do ano. Ele é tecnicamente incrível, o filme é bom... Pode ser monótono, mas ele é propositalmente monótono e vai tudo isso, né?
Ah, monótono? Não sei. Eu acho que é
um argumento que usam para falar do filme. Não sei se é monótono.
Ele tem o ritmo dele, né? Ele tem o ritmo dele e é aquilo que ele quer passar, né? Ele não quer ser um filme rápido, né? Ele quer ser um filme que... até porque, por ele se passar em dois momentos, ele quer estender aquilo para um lugar que você fica meio perdido ali. Até, você fica meio perdido até em que momento que está na guerra. É, ele não fica falando muito ali. Então, ele é um filme que tem essa preocupação de esticar essa sensação de agilidade. Cara, eu acho que se não vai ganhar, ele vai ganhar quem? De pensar mesmo, porque nessas horas tem que pensar um pouco mais friamente do que parece. É, Barbie não teria chance de ganhar.
Não. Né? Não ia ganhar. Barbie, mas, pô, não
teria, né? E eles não vão fazer mais essa cagada de... A academia não vai mais permitir, tipo, dar um filme de melhor... um Oscar de melhor filme pra alguém e não indicar o diretor ou a diretora. O melhor diretor, né? Isso era o Argo, o Ben Affleck. Então isso não vai acontecer, então... Pobres Criaturas, acho que tinha aquele... Tem muita gente que não gosta de Pobres Criaturas de verdade, assim, acha um filme ruim, acha um filme que explora a sexualidade e tal. E como tem uma rejeição muito grande, ele é muito provavelmente um dos primeiros filmes que caem na hora das contas da academia. Então já não tinha chance. É, Assassino da Lua das Flores, talvez, cara, ele não ganhou nenhum Oscar, né? Então é difícil imaginar que ele tivesse alguma chance. Aí, o que sobrou aí? Zona de Interesse? Duvido que fossem dar o Oscar para Zona de Interesse, por mais que por um segundo ali. Então, assim, não é que a gente tem que pensar que o Oscar é uma votação, né? As pessoas votam, a gente tem que entender. Qual foi o filme que mais impressionou essas pessoas durante esse tempo todo?
Sim.
Tá aí, eu acho que é injusto. Acho que não, seria injusto se fosse. Seria injusto se, tipo, o Maestro ganhasse, sabe? Se fosse, putz, Maestro, tipo, Shakespeare apaixonado. Quando Shakespeare apaixonado ganhou, se discutiu, pô, será que é justo? Será que é isso mesmo? Será que é esse o filme certo? Sabe? Tal. Isso não é uma discussão. Se o Maestro tivesse ganhado, essa discussão existiria. Mas com o Oppenheimer, eu acho que também cai na falta de boa vontade das pessoas, de querer falar mal do negócio. É,
acho que cai mais no gosto pessoal do esse não seria o meu vencedor do que achar que ele realmente não merece. Porque é o que eu falei, na minha lista de top 3 não entraria o Oppenheimer. Mas, porra, ele merece muito vencer esse Oscar, não é injusto. E assim como tem vários falando das justiças já, que eu sei que você estava procurando.
No melhor dos mundos, vamos lá, no melhor dos mundos, naquele mundo...
Ideal, perfeito,
que a gente tivesse gente que gosta de cinema, que se diverte no cinema, que aceita dar risada, que o filme bom pode fazer dar risada, que o filme bom pode ser canalha. Nesse lugar, assim, onde as pessoas estão mais abertas a entender o cinema como um passatempo e não só como uma obra de arte, Barbie teria chance, mas a gente não está nesse mundo. Sim. A gente está no mundo em que as pessoas vão olhar para Barbie e Oppenheimer e falar, pô, um é mais obra de arte que o outro, porque um se leva a sério e o outro está o tempo inteiro brincando com essa ideia de farsa, né? Mesmo tendo uma mensagem por trás, a grande questão da Barbie é uma farsinha divertida que tem uma mensagem pesada por trás, mas que está sempre brincando com isso. Então, no nosso mundo, as pessoas vão achar que um é melhor que o outro, porque um é mais obra de arte que o outro. Então, na hora da balança, vai pender para o Oppenheimer.
Eu falei do arte grandiosa, tal, brincando, mas é isso. Infelizmente, a maioria da galera tem essa visão que arte é algo a ser levado a sério.
Sim.
E é sério, tipo, mas não se levar a sério. Ou que tem que ser grandioso, que tem que ser não sei o quê. E às vezes deixa de aproveitar essas nuances que ela pode ter.
Sim.
Isso muita gente da indústria até. Até porque, lembrando, o Oscar é votado por pessoas da indústria, então...
É, também tem isso, né?
Aí, Vini, falar sobre justiças no Oscar, já que a gente puxou essa discussão sobre Oppenheimer. Você tem aí, tipo, os três prêmios assim que você falou, esse é justo. Pode tirar Oppenheimer do melhor filme da lista, não precisa.
Eu acho que Eu gostei muito do prêmio de som pro Zona de Interesse.
Também gostei.
A gente cai naquele negócio que a gente falava do mixagem e edição do som, né?
Graças a Deus acabou essa categoria, a gente não precisa mais ficar explicando todo.
Mas
ano.
Ainda assim.
Explicar.
Tinha justamente essa diferença entre. Um som que foi criado, né, um som que foi construído, que foi Foley mesmo, aquele negócio de criar o som mesmo, criar o som do zero até ele existir, contra um som que é arrebatador, por exemplo. Oppenheimer é um som arrebatador, e tem aqueles lances do som que chega depois e tal, tem todo esse rolê, contra um som que era absolutamente sutil, criado, mas é que era fazia muita parte do filme, né? Ele é o som do Zona de Interesse era o filme, né? Praticamente sim. Para você ter aquela impressão de que por trás daqueles muros estava rolando alguma coisa, você tinha aquele som que vazava ali, meio que vazava, né? Por trás assim. Então eu gostei muito dessa premiação, porque eu acho que ainda
basicamente.
Eu achava também que ia ser Oppenheimer, mas eu gostei de ter perdido essa, porque
perdeu. Foi uma surpresa nossa de todo mundo na live.
Muito,
né?
Melhor. Acho que as grandes justiças, né? Eu não consigo ver a grande justiça, acho que estava tudo muito óbvio, né? Você sabia quem ia ganhar de filme internacional, você sabia quem ia ganhar. Eu acho que as premiações do Pobres Criaturas, aquelas de design.
Stylus.
Eu acho premiações muito boas, assim, você fala, putz, ó, que premiação boa, né?
Que é melhor maquiagem e penteado, melhor design de produção, melhor design de figurino. As três são Pobres Criaturas.
São premiações, você fala, pô, que premiações merecedoras. Ainda que não ser, não dá pra você falar que a moça do Rejeitados, que é o nome dela, merecia, pô, merecia muito mais todo mundo ali, né? Mas era um negócio mais óbvio, a gente sabia que ia acontecer aquilo. Não tinha
muita você tá falando da Vinnie Joy?
Da Vinnie Joy, a gente, todo mundo sabia mesmo, né? Não tinha essa... Eu assim, coisas assim que você fala assim, encher a boca e falar assim, cara, isso está sendo premiado, porque é muito, muito melhor que os outros. Eu gosto eu gosto do som, eu gosto dessa parte, parte técnica visual dos pontos de altura. Se eu tivesse que citar uma terceira categoria, eu citaria... Não sei. Talvez... Não sei, talvez...
Não precisa citar três, não. É só porque eu achei que você poderia ficar citando um monte.
Porque o roteiro da Anatomia de uma Queda, todo mundo sabia que ia ganhar. Não tinha como ganhar. Não tinha nada melhor também. Então, uma boa vitória. Então, esse tipo de coisa. Mas, assim, esses quatro, né? Na verdade... separando por filme, assim, dois, eu acho que foi premiações que de encher, assim, putz, ó, deram realmente para quem merecia e não levado por algum lobby. Você achou alguma mais?
Não, sua lista também apareceu com a minha. Eu acho que eu destacaria só a Emma Stone também, que, assim, era uma categoria que muita gente poderia ganhar. Era uma categoria que era óbvio que ia para ela, mas tinham trabalhos incríveis ali que ela poderia perder por uma derrapada, alguma coisa, sabe?
Mas aí, se ela não ganhasse, ia ganhar a Lily Gladstone, que merecia muito.
Que merecia incrivelmente também. Por isso que eu tô falando, tipo... É uma... Aí essa, eu acho que vai igual a do melhor filme. Era muito difícil rolar uma injustiça nessa categoria. Porque se não é ela que ganha, ganha outra pessoa que teve um trabalho, assim... Foda. Inclusive, da Lily Gladstone... Tava rolando em redes sociais, isso eu não vi em site, eu vi só comentários em redes sociais mesmo, de que ela deveria ter concorrido como atriz coadjuvante. Cara, quem fala isso...
Faz sentido, né? Eu vi o filme.
É, cagou pro filme, né? A pessoa que fala isso. Sei lá.
É, não faz sentido. Tem muita gente que faz isso pra facilitar a indicação, né? E até para tentar emplacar alguma coisa. Por exemplo, o Ryan Gosling é indicado como melhor ator coadjuvante.
Ele não é coadjuvante.
Então, sabe por que ele é coadjuvante? Porque ele é o vilão.
Sim.
Aí como é que você vai colocar o vilão como ator principal? Entendeu? Então é um filme que não tem um ator principal, só tem atriz, e aí eles poderiam forçar numa outra situação onde eles achassem que tivesse mais chance, eles poderiam até forçar ele. Mas,
ou se tivesse um segundo quem para.
Se tivesse alguém. Então, assim. Mas ele não é o ator principal, ele é o antagonista do filme, sabe? É muito esquisito ele ser numa situação dessa. Então, assim, tem momentos que realmente levam em conta a ideia de tentar aproveitar ali uma categoria um pouco mais fraca para poder ganhar. Mas se a Lily Gladstone tivesse indicada a melhor atriz coadjuvante, teria muita gente falado, mas ela não é a melhor atriz coadjuvante, ela é atriz. E aí iam comparar os tempos dela de tela com o tempo das outras, iam ver que tipo, ela não é a melhor atriz coadjuvante.
Eu acho que a galera se perdeu naquela crítica de que é um filme branco sobre o assunto e falou, olha só, ela está sendo colocada como coadjuvante. Não é.
Se fosse isso ainda...
Tramada a partir dela.
E eu acho que aí ela ia perder também.
Sim. Provavelmente.
Outra moça ainda. O papel dela é incrível. Então, enfim, sei lá. Alguma informação que eu vi hoje, que eu achei divertido, é que o Mark Ruffalo, ele é a pessoa viva com mais indicações a ator coadjuvante sem ter ganho nenhum.
Uma ótima informação essa.
Ele é a quarta indicação dele, e ele não ganhou nenhum. Que é o que é sempre um número interessante, né? Alguém que ganha, alguém que faz muita, alguém que é indicado muitas vezes e não ganha, né?
Sim. O Mark Ruffalo é um grande ator coadjuvante, né?
É, eu gosto dele.
Sim. E aí, Vini?
Fala.
Não, pode falar, você ia trazer algum dado.
Não, o que eu ia falar é que eu lembrei, eu anotei aqui duas coisas, três duas que encaixa aqui, duas coisas. A outra é que a Davine Joy, ela é 96, ó, 96 Oscars, cada Oscar indica pelo menos 8 mulheres. Rodrigo, faz essa conta, 96 vezes 8 dá um monte.
Isso, dá um monte, esse é o resultado.
768. 96 vezes 8, é isso? 768.
Para ser mais de 1.000, tinha que ser vezes mais de 10, né, Vini?
Esquece. Eu não escondo o que eu fiz jornalismo. Ela é a décima atriz negra a ganhar um Oscar.
Porra, já tem 10.
Já tem 10.
Caramba.
É, coadjuvante, né?
Sim. Bizarro.
Porque a atriz principal teve uma. Fica aí, um número divertido.
Oh, incrível.
É.
Ai, Vini, aí eu ia te falar que eu sei que a gente está gravando esse podcast. Só para falar sobre isso. Injustiças do Oscar. Que eu sei que você estava revoltado, você foi queimar pneu lá na frente do Dolph Ziggler, você estava boladíssimo.
Eu acho que o I'm Just Kidding é absolutamente melhor que a música da
Billie Eilish. I Made For.
A Billie Eilish se tornou a pessoa com mais Oscars e menos idade. Não existe ninguém que com 22 anos tinha 2 Oscars. E ela canta bem e tal, ela é incrível. A capacidade de composição dela e do irmão dela é enorme.
É boa mesmo.
Mas, pô, cara, não, né? Eu acho uma injustiça enorme, não dá pro I'm Just Ken, sabe? E aí eu acho que cai muito naquele rolê que eu tava falando de uma obra ser mais obra do que a outra. Sabe? Na hora do falar, essa música aqui, ela tem uma profundidade, ela fala, tal. Enquanto a música do I'm Just Ken é uma brincadeira, uma bobagem que tá contando uma história, que tá falando do negócio profundo, pesado, mas com brincadeira, né? Com bobagem. Eu acho que isso perde um pouco ali. Ah, é só uma brincadeira, é só o cara cantando lá. Então,
é uma pena.
Mas a performance dele lá entrou para os anais do Oscar. Esquece.
Assim, como eu disse na transmissão do Oscar, eu acho que a Billie é a próxima menina do Nine Inch Nails já. Os caras do Nine Inch Nails criaram a carreira em Hollywood. Eu sei que a Billie vai para outro caminho, ela não faz trilha e tal, ela faz canção para filmes. É outro rolê. Mas como você mesmo disse, já são 2 Oscars. Com 22
mas é de canção. Os caras do Night Nails, eles não ganharam com canção, né? Que é o
Trent Reznor
e o Atticus Ross. O Trent Reznor e o Atticus Ross, eles podem ser lembrados esse ano, porque o Ludwig Göransson, que ganhou melhor trilha sonora pelo Oppenheimer, ele é o mesmo cara que ganhou trilha sonora pelo filme do Pantera Negra. E aí ele entra nessa pequena lista de trilheiros, né? De compositores de trilha sonora original que ganharam 2 Oscars no século XXI, que acho que são cinco, acho que é o Howard Shore, cadê? Tá aqui. Howard Shore, o Gustavo Santolalla, o Trent Reznor, o Oscar Ross e o Alexandre Desplat. Todos esses ganharam dois Oscars. Então, você pensar que a gente tem 24 Oscars do século XX, e desses esses daí cada um ganhou dois, tem quase 10 Oscars só desse grupo, né? Quase 10 Oscars são só desses caras. E aí você... É um grupo seleto ali, né? Não é o John Williams, com só 56 indicações e tal. O Alexandre Desplat também tem um monte de indicação. Mas é aquele negócio de você ganhar, de você estar ali nesse momento, ali nessa, nesse momento do cinema, esses caras estão fazendo um pedacinho de história.
Né? Não, mas a comparação é brincadeira. Tipo, a comparação de alguém que está ali na indústria, no pop, entre aspas, porque o rock foi pop, né? Que vai para o cinema, produzir para cinema. Eu sei que é diferente, eles estão pensando trilha sonora. Ela está pensando...
O outro filme que ela ganhou é o No Time to Die, né?
O 007.
Era a apresentação do 007. E assim, a apresentação do 007 sempre é indicada ao Oscar. Porque sim, é mais fácil, né? E o dela é boa e tal. Então, ela não ganhou o Oscar sem querer, né? Ela ganhou o Oscar porque as músicas são boas. Então.
Mas eu falei isso...
Mas tem que ver, né? Ela é um compositor ainda, né?
É compositora. Eu falei isso brincando porque, assim, eu acho a música dela boa. Só que é incrível como esse Oscar, ela vai ser esquecido, o prêmio dela, de verdade. Ainda mais depois da apresentação do Ryan Gosling na cerimônia. Ofuscou qualquer outra apresentação musical da noite ali. É surreal ele não ter vencido só pela apresentação no dia ali. Aquilo mostra a diferença de Jam Just Camp para todas as outras músicas. Aquela do Flaming Hot, então, nossa senhora, tava só cumprindo tabela.
E não é boa, não é ruim a música, não. Boa, mas não tem comparação. Nenhuma teria comparação.
Exato. Sim. Então, acho que...
se falar em justiça, acho que essa é uma injustiça.
Acho que é
assim. Eu acho que o filme das duas velhinhas lá tinha que ganhar o Oscar de curta, pô, mas é muito específico.
É a Pop Away, sei lá o nome.
É muito específico. Ah, isso é uma injustiça. Ah, mas sei lá. É o roteiro.
Oppenheimer ter perdido para Godzilla Minus One.
Não é a justiça. Não acho que seja. A ficção americana lá ganhar de roteiro adaptado. Era um filme que na época todo mundo falava é o seguinte: esse filme pode ter problemas, mas cara, o roteiro do troço é impecável, é impressionante. Assim, não vejo grandes justiças, assim, grandes momentos. Isso aqui foi uma justiça, sabe?
Filme complicadíssimo de se fazer em termos de roteiro.
É.
E uma notícia pra você, Vini: não sei se você viu. Mas aqueles sapatinhos de Godzilla que eles estavam usando na cerimônia vão ser colocados à venda. Então, se você quiser andar por aí com o seu sapatinho de Godzilla pela rua, pode comprar já.
Eu acho que tem uma justiça. É a décima vez que o Martin Scorsese é indicado ao Oscar e é a terceira vez que ele volta para casa sem Oscar. Isso é muita sacanagem com esse cara.
Tirar o velhinho de casa pra nada. Pelo menos ele se divertiu com o Ryan Gosling. Pelos stories da Francesca, a gente sabe que ele se divertiu.
Sim, mas, pô, eu não sei. Eu acho muito esquisito ainda como, às vezes, os filmes dele simplesmente passam lá o Martin Scorsese, lá o Martin Scorsese, tem que indicar, mas ele não tem qualidade. Pô, como não, cara? Eu acho muito difícil isso. O que ele teria a ganhar? Não sei, não importa, mas eu acho muito esquisito como ele perde a força no meio do ano. Ele estreia o filme e fala, esse daí não tem jeito. E aí ele vai esfriando e não leva nada, né?
É, Pior que é, né? Quando saiu o Assassino da Lua das Flores, a gente assim, puta, ficou ruim pro Oscar, hein? Não... Vai ser difícil aí, ganhar.
É. Eu acho muito louco isso, assim, quanto ele é. Quanto vá, até, vai, deixa lá, deixa ele aí, e não. Muito fácil, assim.
Concordo.
E eu tô falando no sentido mais amplo, assim. O filme dele, né? Pô, sei lá. O filme dele ganhar em som ou ganhar em qualquer coisa. Não só diretor, né? É a terceira vez que ele.
Fotografia.
Qualquer coisa. Ele não era nem levado em conta ali. Gladstone, tipo. Ela não tinha chance, ela tinha esperança, né? Porque ninguém. Todo mundo sabia que ela não ia ganhar.
Exato. E poderia.
Como poderia, falou, mas não poderia. Tinha chance, tinha uma esperança ali e tal. Então eu acho muito, muito complicado.
Sim. É uma pena. Mas rendeu pelo menos um monte de adolescente do TikTok descobrindo que o vozinho neto da. O vô da Francesca, que é o meme do Absolute Cinema, é cineasta. Isso foi um momento engraçado. Assim como também os jovens descobrindo que um doido de Cartola era um dos maiores guitarristas da história do rock.
Mas aí também o doido de Cartola é o seguinte, né? Porra, o Guns N' Roses é...
É piada pra galera mais nova há anos, né? Assim.
É, mas eles... e até o pessoal mais velho que cresceu com Guns N' Roses fazia questão de falar que Guns N' Roses era uma porcaria, né?
É brega, todo mundo...
Esses mesmos caras, eu vi muita gente recusando a banda do Slash com o Duff lá, o...
Eu não lembro o nome, mas eu sei.
O nome do... Não é o Dislave, é o outro lá. Enfim, essa era a banda lá com os caras, fodão.
Sim.
A gente falou que era uma bosta, pô, a banda tava bombando aí. Então, quer dizer, também, agora todo mundo quer o...
Que
todo mundo saiba quem é o Slash, mas pô, tá todo mundo se encarando o Slash, sabe?
E sim, o Guns N' Roses caiu no esquecimento, é brega, tipo, a gente gosta, mas é
devia
brega.
Devia de gostar, a gente... devia, a geração, essa geração devia de saber quem é, devia, por interesse de bagagem, mas eles não têm, então é normal também.
Normal,
não
faz, gente.
Lamenta.
Deixa só de ser velhos ranzinzas, tá ligado? Reclamando o tempo todo. Ah, porque eu
lamenta e anda pra frente. Lamenta e anda pra frente.
Foda-se. Agora os Scorsese, sim, eles têm que conhecer. Graças a Deus, Francesca está humanizando eles.
Sim.
Está humanizando o Scorsese pra essa galera.
Pelo menos apresentando pra essa galera.
Exato. E aí, Vini, ele faz várias tier lists no TikTok, tá? Não sei se você já viu.
Sim, já vi.
Então, só fica essa dica pra a gente ter um público mais velho.
Sempre várias polêmicas.
A gente tem um público,
várias escolhas,
um público acima de, tipo, de 30 anos, assim, na maioria. Então, se você tem TikTok, vai lá e procura Francesca Scorsese no TikTok. Tem o Scorsese fazendo várias listas ali de melhores filmes. E a galera sempre enlouquece vendo as listas dele, porque tem muitas polêmicas, como o Vinícius disse. Então, vamos lá procurar.
Escolhas
polêmicas. É divertido. E aí, Vini, voltando ao Oscar, parando de falar do TikTok da Francesca, quais foram suas categorias preferidas?
A minha categoria, eu falei isso, as minhas categorias preferidas são sempre documentário de curta e filme internacional. Eu sempre me divirto demais com essas.
Pra mim é o filme internacional, mais do que o documentários.
Mas eu gosto muito disso, porque... Primeiro que é uma oportunidade de você ver um monte de documentário bacana, que às vezes é difícil você ter acesso. Os curtas de documentário também, geralmente, são uns negócios bem, bem divertidos, bem desafiadores, sempre. São sempre uns negócios muito jornalísticos, assim. Então, eu gosto muito dessas três categorias. E filme internacional, porque eu acho que sempre tem essa possibilidade de você descobrir novo cinema, né? Eu acho que o filme internacional é até legal as pessoas começarem a correr atrás do internacional quando divulga a pré-lista, cara. Esses três têm pré-listas, né?
Sim.
E essas pré-listas são incríveis, para você entender um pouco ali do que está sendo feito e tal, em várias lugares. E a
curiosidade desse ano...
Pode falar,
depois eu falo. Pode falar.
Não, fala a curiosidade desse ano do filme de... Do documentário é que todos os documentários eram, ainda que tinha um documentário que tinha uma parceria com os Estados Unidos, todos os documentários eram filmes estrangeiros e todos os documentários se passavam em território fora dos Estados Unidos, todos os documentários falados em línguas que não eram inglês, e todos eles sobre assuntos que não tinha ligação nenhuma com Hollywood. Então eles tiveram uma abertura maior dos votantes de documentário. Eles fizeram questão de tentar equilibrar essa parte de globalizada, né? E deu resultado já.
Sim.
É bem claro, assim. Você olha assim, para a categoria, você vê que é fora dos Estados Unidos. Né? Isso é bem legal.
E quando a gente fala fora dos Estados Unidos, não é tipo assim, agora estamos cheios de filmes europeus. Tem coisa indiana, argentina. Eu não lembro se é chinesa ou japonesa ou das duas. E nenhum dos dois é coreano, né? As velhinhas. As vozinhas. Não, eu
tô falando de documentário americano. É vietnamita. Documentário longa. Documentário de longa. Todos os filmes de documentário longa são filmes.
Ah, é o das vozes é curta.
É. Não, tá certo. É um filme que se passa no Afeganistão, se não me engano. Tem um filme que passa na Índia. Então, assim, é bem, bem, bem diversificado, é bem legal isso. É uma oportunidade.
E aí, o que eu ia falar é que, até amarrando um pouco o que você falou no começo do programa, quando a gente olha para longa-metragem, para melhor filme estrangeiro, né? Filme internacional, você vê lá um monte de diretor que muitas vezes a gente não conhece. Só que se a gente começa a olhar o nome desses caras, pode ter certeza que daqui a uns anos eles estão meio que moldando muita coisa da indústria ali, ou indo para os Estados Unidos fazer, ou ditando várias coisas que estão sendo feitas no momento. Então é legal ficar de olho por isso.
É curioso que no filme internacional, né? O filme internacional que eu conheço esse ano é a primeira vez na história que a Grã-Bretanha ganha um Oscar de filme internacional. Porque ainda que ele seja um filme falado em alemão, né? Ele é uma produção.
Acho que são três países, né?
É, mas o grande dinheiro ali é britânico.
É, mas eu acho que é Inglaterra, Polônia e Alemanha, não é isso?
Deve ser. Acho que é. E o Jonathan Glazer ele é inglês, então tem tudo assim. Eu fico com uma curiosidade aí, que é quase não um filme. Do mesmo jeito que quando você olha para entre os indicados a melhor filme, o Vidas Passadas, que é falado quase inteiro em coreano, é um filme americano.
Sim. Então, isso uma galera não associou ainda.
Então acho que tem essa dinâmica, que eu acho que é um negócio legal, que eu acho que é um negócio que pode dar bons frutos, né? De entender assim, as possibilidades de ter filmes não só falados numa língua, aí tem uma globalização ali. Eu acho legal isso, essa parte bem, bem interessante.
Já tinha rolado uns tempo atrás um filme da Chloe Zhao falado em...
Não.
Chinês, não tinha? Era da Chloe Zhao?
Não, não era da Chloe Zhao, é o filme da... esqueci o nome dela. Que é da moça que vai para a China visitar a avó e tal, mas ele não foi indicado. O filme que foi indicado, que era inteiro em chinês, era o... Que era do cara do Walking Dead, ele é uma família, eles estão fazendo...
Tá certo, sim. Lembrei qual é.
Eu esqueci o nome dele.
Foi ano passado esse.
Ano passado ou ano retrasado. Ele foi indicado ao melhor filme, mas é filme de ele não é filme estrangeiro. É um filme americano falado em outra língua. Né?
Tá certo. É esse que eu confundi. Não.
Enfim. Essas possibilidades.
Você tem algo a mais que você gostaria de falar sobre o Oscar desse ano? Que você falou que ia pesquisar algo que você esqueceu de colocar na pauta.
Tem duas coisas. Uma eu pesquisei, a outra eu tinha esquecido mesmo. Não, eu acho que não, acho que é. A gente tem que. Acho que um destaque desse ano é você ter cinco filmes internacionais ganhando o Oscar, você ter o Godzilla ganhando o Oscar, pela primeira vez uma escritora francesa ganhou um Oscar, né, uma roteirista francesa ganhou um Oscar. Então, essa ideia de filmes de fora de Hollywood estarem ganhando, competindo ali, né? Nunca na história do Oscar três filmes dados como estrangeiros, né? Ou falado em língua estrangeira, tal, nesse sentido, tinham sido indicados ao melhor filme. Alguns já ganharam. Ganhou o Parasita, ganhou, né? Aquele... Qual é o nome daquele filme? Esqueci o nome. Que era o filme preto e branco. Enfim. O artista.
Eu tava com Francis Ha na cabeça. É o artista.
O artista que é francês e tal, ganhou o Oscar. Então, assim, não é a primeira vez que um filme não americano ganhou o Oscar. Isso não é algo tão... Mas, assim, ter três filmes falados em não inglês, dois deles absolutamente...
É que o artista não é falado, né?
Dois deles absolutamente não americanos estarem indicados. Então, acho que tem uma... É um lugar interessante para olhar para o futuro, assim. Tipo, talvez seja realmente tendo uma abertura, né? Acho que não dá para ignorar isso.
E a outra informação?
Não, aí as outras... acho que é só essa. O resto eu estudei.
Pode continuar. Não, suave. Não, é porque você colocou na pauta que tem mudanças para o próximo.
É, porque todo mundo falou disso. Não, isso eu lembrei. Até durante a premiação, eles anunciaram, né, que vai ter uma categoria de Oscar de melhor cast, né, melhor elenco, né, melhor direção de elenco.
Melhor direção, desculpa.
Isso é um negócio que ele estava sendo... dentro da academia, né, das pessoas que votam, das pessoas que estão ali tentando resolver as coisas, eles criam uns negócios chamados branches, né? O branch é mais ou menos o que a gente, no Brasil, a gente pensa como bancada. Você tem a bancada no Congresso, bancada não sei o quê e tal. Eles têm esse, na academia, tem esses branches. E um dos branches que tinham era o branching de branch, né? Que branch é galho, né? Então, essa ramificação de diretores de elenco. E eles estavam tentando emplacar a ideia de um Oscar para direção de elenco já faz um tempinho, faz uns 10 anos, porque eles se estruturaram, eles são quase 200 pessoas, e eles estão ali realmente dentro do funcionamento da academia e tal, e aí eles conseguiram esse primeiro passo para essa mudança, essa nova categoria. Desde 2001, desde 2001 que não tinha uma nova categoria no Oscar, né? 2001, para vocês que vocês que são jovens e não sabem disso, a categoria de melhor animação ela estreou em 2001. Antes de 2001 não existia a categoria de melhor animação.
Até porque animação nem é filme.
Porque animação não é filme. E justamente em 2001, na categoria de melhor animação, quem ganhou foi esqueci o nome dele, cacete. Miyazaki. Que ganhou esse ano também. Então, a outra vez que ele tinha ganhado. E ganhou dois Oscars, né? Uma foi nessa primeira vez.
Em 2001, você sabe se ele tirou o pijama para ele receber?
Tirou. Acho que sim, acho. Se não me engano, foi sim. Foi. E foi curioso, né? Porque foi na primeira categoria, primeiro ano que tinha uma premiação, todo mundo falava, vai ser para a Disney, mas pode ser não. Quem ganhou foi o Estúdio Ghibli.
O japonês.
Então, assim, desde 2000, essa categoria de melhor diretor de elenco, ela não estreia no que vem, né? Ela estreia em 2026. A primeira vez que vai premiar em 2026. E só em 2025... Em abril de 2025, se não me engano, é quando eles soltam as regras que as pessoas vão saber é o que, que realmente é essa. O que realmente é a categoria? Se é uma categoria melhor elenco, se é uma categoria melhor direção de elenco, se vai ser um voto aberto, se vai ser um voto técnico, se vai ter pré-lista, tudo isso vai aparecer em abril. Então a gente não tem muita informação. Só tem informação mesmo que vai ter uma categoria de melhor direção de elenco. Eles estão se referindo à melhor direção de elenco, não é melhor elenco, que é diferente do Screen Actors Guild, que fala melhor elenco, né? Primeiro melhor direção de elenco. Então, parece que a ideia é dar o prêmio para o diretor ou para a diretora de elenco. Então, como vai julgar isso, eu não sei, não é problema não é meu. Eu acho muito complicado, acho muito difícil, muito, muito sutil entender ali e o problema não é meu, eu só vou opinar depois.
Faz sentido.
Faz sentido. Adoraria falar assim, não, mas eu acho tal coisa, mas cara, o que a gente acha agora não importa nada, porque a gente não sabe, pode estar falando uma coisa, descobrir que é melhor elenco, se é melhor elenco, é uma outra coisa, agora melhor direção de elenco, como é que vai chegar à conclusão de que aquilo foi o melhor elenco e tal, você vai tirar, então, quando você fala assim, melhor elenco, então você vai tirar todo mundo que é produtor e a estrela do filme já não vai concorrer, não, né? Porque tá influenciado pelo dinheiro, tipo, né?
Por exemplo, saquei. A Margot Robbie.
A Margot Robbie, ela é produtora da Barbie. Ela não fez teste pra Barbie, nem a diretora de elenco foi analisar se a melhor opção pra ela é a chefe dela, né? Será que não? Não. Margot Robbie, você não vai ser a Barbie. Vamos pôr outra Barbie. A pessoa é chefe dela, né? Ela vai mandar ele embora. A coisinha também ganhou o Oscar. A Pobres Criaturas. Ela é produtora do filme. Emma. Né? A Emma Stone é produtora do filme. Então, assim, como é que vai fazer? E ela é uma produtora, as duas que a gente está falando, são duas produtoras atuantes, que elas estavam dentro do filme falando, discutindo criativamente o filme. Como é que você faz? Você vai tirar... do elenco da Barbie, por exemplo, que seria um filme... Poderia ser um filme que entraria nessa categoria, tem um elenco incrível, né?
Tem.
Mas, pô, o personagem principal, a protagonista, não foi escolhida pela diretora de elenco.
Então, provavelmente vai...
Diretora de elenco ou diretora, não sei.
Sim. Provavelmente vai premiar o elenco, só vai dar um nome, né?
Não sei, então, é isso que eu tô falando. Então, a gente pensa agora, mas a gente vai pensar sem resposta nenhuma até... Ano que vem, porque vocês não vão nem explicar nada, porque agora no mês que vem, eles devem oficializar as regras para 2025, né? Então, por isso que não entra agora, entra só depois, tá? Sim. Quero fazer umas adaptações, né?
Eu falei que a categoria era dublê, porque eu estou pensando na piada que a gente fez e no bagulho... No meu
cara,
do Oscar,
é a que tá na fila.
Que merecia, né? É a que tá na fila.
É a que tá na fila. Os dublês, eles até, pelo que eu entendi, os dublês até entraram nessa. Tentando forçar a ideia de ter uma categoria de melhor elenco, melhor direção de elenco, até para possibilitar o espaço para um dia ter a de melhor dublê, melhor equipe de dublê, melhor direção de dublê, sei lá. Uma coisa tipo para premiar os dublês. Que eu acho interessante.
Você começa a premiar da equipe de algum lugar. É basicamente isso.
Mas eu acho que são duas categorias hiper pequenas, assim. Dublê seria uma categoria para dar no comercial, tá ligado? Na volta no comercial.
É a categoria que apresenta no pré-Oscar, igual teve nos últimos anos.
Esse negócio assim, porque eu não... Até o elenco, cara, eu acho o elenco muito fraco. No Screen Actors Guild, o elenco funciona, porque quase sempre o filme que ganha de elenco vai lá e ganha o Oscar. Mas é porque o Screen Actors Guild ele é uma premiação de atores, né? Do sindicato dos atores. Então ele tá premiando ali, quando ele fala o melhor elenco, ele tá levando em conta ali assim.
Levou todo, né?
E tal. Então, isso acaba virando um belo termômetro. Mas nesse caso, não sei. Não sei, se você parar até esse ano, o Oppenheimer estaria no melhor elenco. O elenco do Oppenheimer é absolutamente gigante, incrível.
Mesmo Einstein. Eu dou risada toda vez que eu vejo memes do Einstein, não sei porquê.
Agora a pergunta é, tu fez a lição da última?
A lição da última? É. Joguei nos teus peitos.
Eu vou ter que falar?
É lógico, o que eu ia te perguntar é... Vou te perguntar do jeito direto, só. Duna rapa tudo em 2025?
Ah, não sei. Eu acho que... Essa que eu esqueci de fazer a pesquisa.
Essa você esqueceu?
Essa que eu esqueci de fazer a pesquisa. Eu acho que tem alguns filmes que vão aparecer.
Sim.
Vamos lá. Deixa eu ver se é esse.
Tá buscando a listinha nesse momento.
Não, alguns filmes. Assim, vamos lá. Eu fui pesquisar ver o que o pessoal está falando, mas alguns filmes eu já conhecia. Então, é o que eu acho que pode aparecer no que vem. É um filme chamado A Real Pain, que é dirigido pelo Jesse Eisenberg, que todo mundo fala muito dele, bem. Tem um filme novo do Steve McQueen, que é o cara que ganhou o Oscar com 12 anos de escravidão. É um filme chamado Blitz. Então, dá para dar errado, mas dá para dar certo. Como o nosso senhor Ridley Scott tropeçou 3 vezes seguidas aí, eu não me surpreenderia se o Gladiador 2 acabasse sendo um bom filme e aí tendo o Ridley Scott e tal, por trás ajuda.
Mas eu me surpreenderia. Mas...
mas eu não me surpreenderia, não. Porque, não sei. Eu não consigo acreditar que esse filme possa ser bom. Mas também, pô...
Mas é o Ridley Scott, né? Depois de 3 fracassos.
É o Ridley Scott, tem o Denzel Washington. É um negócio, pô, é o cara do Pedro Paul Mascal. Quer dizer, pode dar errado, lógico que pode dar errado, mas eu acho muito esquisito dar errado. Duna 2, né? Que eu acho que é um. Já aparece de cara. O Horizon, An American Saga, do Kevin Costner. Que aí eu também não sei como ele vai dividir o filme em dois. Eu não sei se o filme vai ser.
Vai indicar parte 1 e parte 2.
Vai indicar parte 1 e parte 2, eu não sei, mas alguma coisa ali deve aparecer. Também não sei até onde é inteligente lançar os dois filmes no mesmo ano desse jeito. E cagar na cabeça do Oscar.
Já pensou em 2025? Tem dois filmes do Kevin Costner, os dois indicados a melhor filme, assim?
Aí eu não vou entender por que não fez um filme só. Mas, enfim. Talvez seja gigante, né? Já vai fazer um filme gigante. O Duna 2, né? E eu acho que, se tudo é certo, o Megalópolis, do Francis Ford Coppola.
Sim.
Que, né? Esse sim, pode dar muito certo, pode dar muito errado. E aí fica naquela de, por ser esquisito, por ser excêntrico, por já ser um filme que todo mundo gosta, por custar muito mais do que ele deveria, eu não duvido do Coringa 2 tá aí, Folia Dan.
Ah, mas esse é aquele indicado que, tipo, todo mundo tá bom, sei, vai lá. Vai sei. Lá, Coringa, vai.
Não Aparece sei.
Lá, tá bom.
Não sei. Então, vamos lá, não sei. Eu acho que esses filmes, eu acho que são... Quem anotou, anotou. Quem não anotou, azar. Eu acho que esses são filmes que podem aparecer, assim... É lógico que, se, assim... A gente nem lembra, né? Assim, falando assim de cabeça... Eu não falei tanto de cabeça, mas pelas listas que eu vi aqui, de algumas coisas que eu lembrar. E aí sempre acaba aparecendo aqueles... E você percebeu? Eu só falei os filmes americanos, né? Então, só. Porque é muito mais fácil. Por quê?
Porque os internacionais a gente vai descobrindo no meio do caminho.
Por causa que não tem mar... É menos dinheiro para marketing, é menos dinheiro para divulgação de trailer, etc. Pode também, é um que pode dar errado, mas pode dar certo, é Furiosa, né? continuação do Mad Max.
É, Vini.
Pode dar errado. Pode dar certo. Então, assim, eu acho que algum desses deve aparecer ali.
A real é que todos os filmes lançados esse ano tem 50% de chance de estar no Oscar, né? Ou tá ou não tá.
Não, então, não tem.
É 50% de chance, Vini. Tá ou não tá.
Deadpool não tem chance.
Tem 50%.
Não. Então, assim, acho que a gente consegue prever, né? Aí você vai, agora teve Berlim, Veneza, Cannes, essas coisas aparecem, aí esses filmes começam a ser comprados lá para ser distribuídos nos Estados Unidos, e aí começa a ver uns hypes ali. Aquele primeiro que eu falei do Jesse Eisenberg, um filme que estourou em Sundance.
Então... Esses festivais são importantes, né? A gente fica olhando para Cannes, Sundance, Berlim, são...
A Real Pain, ele é...
A Real Pain.
Ele vai dar muito provavelmente uma indicação do Oscar pro Kieran Culkin, irmão do Macaulay Culkin.
Sim. E aí, até nos últimos anos, o South by Southwest lá começou também, né? Porque ano passado, a galera esquece disso, mas o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo estreou lá. Então, não é um festival de cinema, mas uma hora ou outra desponta uma coisinha lá que pode chamar atenção.
Acho que Berlim, Cannes é no meio do ano, né? Acho que Veneza depois. Acho que até Veneza ainda tem chance de aparecer coisas que não tem os trailers aí, não tá programado, e aí a gente fica nessa, né? Não tem como a gente adivinhar, saber o filme que não tem trailer, não tem nada, que vai aparecer durante a temporada.
A gente só vai ver as notícias assim, tal filme é aplaudido por 38 minutos
ininterruptos. Bobagem, isso não existe. Agora, o Duna Parte 2, eu acho absolutamente improvável ele não tá... indicado, sei lá, umas 10 categorias.
Todas as categorias técnicas?
Eu não sei, mas umas 10 ali, assim, eu acredito bastante.
Assim. Todas técnicas, eu digo assim. Todas as categorias técnicas ali.
Diretor, fotografia, diretor. Montagem, som, efeitos visuais. Isso daí eu acho que não tem como não ser indicado.
Sim.
Aí tem que ter uma boa vontade ali a mais para as categorias de elenco. Eu não sei se sobrevive. O filme estreou agora, né? Não sei se ele sobrevive até lá em termos de elenco.
Elenco é mais difícil de prever, né? A não ser que tenha um nome que...
É mais difícil sobreviver. Né? Mais difícil da atuação sobreviver o ano inteiro. Mas tem que sobreviver o ano inteiro. As pessoas têm que estar vendo o filme e lembrar daquela atuação e tal. Sem lobby ali no começo. Ali. É muito difícil sobreviver. A não ser que fosse um negócio, né, completamente fora da caixinha, não tem nada ali que é muito assim. Mas eu acho uma possibilidade. Mas todo o resto eu tenho certeza.
Sim. Eu falo que o Timothée Chalamet não engordou 350 quilos para fazer um personagem, então não vai ser lembrado.
Ótimo o filme, assim. Mas é difícil ele ser lembrado ali, né? Até lá, né?
Sim. E eu acho que temos um programa sobre Oscar, Vinícius. Sem ficar falando mal de Oscar.
O último, pelo amor de Deus, não aguento mais, Oscar.
Ó, pra alegria do Vinícius, esse ano não tivemos nenhuma gravação sobre Oscar, apenas a live apenas e o pós-Oscar.
Mas eu não quero mais Oscar, eu quero ver filme ruim agora.
Isso, agora ele vai ver. Agora ele vai ficar Berlinari, vai ficar só vendo filme europeu.
Amanhã eu vou ver os filmes de terror ruim até.
Perfeito.
Quero ver Feriado Sangrento, quero ver Draco, quero ver porcaria.
Eu tava pensando que eu vou aproveitar que passou a maratona do Oscar, eu vou fazer a maratona Mujica, que é uma falha de caráter minha que eu tô precisando corrigir há um tempo. Eu tava pensando nisso hoje.
É uma boa corrida atrás.
Vou emergir no trabalho do Mujica. Isso.
Vai na manha, porque é filme pra caramba aí, ó.
Não vou querer assistir tudo. Começar os clássicos ali.
Fica a dica. Não cria expectativa, hein? Que ninguém...
Não, eu sei. Não, a referência estética eu tenho, tá?
Não me ouço. Não cria essa expectativa toda aí, hein?
Não, tem a referência estética toda. Tem toda a referência estética dele que eu... Né? Só não assisti. Mas vou começar pela trilogia clássica, depois vamos...
É, sim.
Depois eu vou vendo o restante.
Fechou.
Mas, se você chegou, ouviu até aqui o nosso programa, não esquece de curtir, se você se inscrever ou assinar, dependendo de onde você estiver ouvindo. Se você estiver nas plataformas de streaming, por favor, deixa sua avaliação, 5 estrelinhas. Estamos crescendo no Spotify, então cada pessoa que curte, cada pessoa que compartilha nosso programa ajuda muito a chegar em mais pessoas. Nosso penúltimo programa já é o segundo mais ouvido da história. Então, está funcionando. Continuem, por favor. E se você está no Spotify, não esquece de responder a pergunta se I Am Just Ken ter perdido o Oscar de melhor canção é a maior injustiça da história da premiação. As opções são sim, claro e óbvio. Certo?
Certo.
E eu vou deixar uma caixinha de pergunta ali para você falar qualquer coisa do Oscar também. Seu comentário sobre o Oscar, você envia pra gente. Lembrando que tem moderação, então se você for falar alguma barbaridade... não será publicado, tá? Eu tenho que liberar tudo que é publicado lá.
Sim.
É isso. E antes de encerrar, nossas tradicionais dicas. Você quer começar, Vinícius, ou eu começo?
Não, porque eu não pensei em dica. Então você fala primeiro, depois eu falo.
Beleza, se você não tiver dica, eu tenho a minha aqui. Que ela é bem óbvia, na real. Que é a apresentação de I'm Just Ken ficou na minha cabeça... a noite toda de domingo, acordei segunda cantando essa música, e aí eu fiz a única coisa que eu poderia fazer, que é ouvir o álbum de trilha sonora da Barbie. Então...
É bom, não lembro de ter ouvido.
Então, tem assim, coisas...
seguido, né?
Tem coisas mais ou menos, e tem coisas muito legais, mas pra nossa audiência ali, que é mais velha, quiser entender o que seu filho tá ouvindo, entender o cenário da música atual, vai ouvir essa trilha sonora, que... todos os nomes que estão no topo da música atual no mundo todo estão lá. Desde Lizzo e Dua Lipa, Sam Smith, Tame Impala, Karol G, que é uma mina latina. Então tem muita coisa variada, assim, para entender o que tá rolando no topo da música no mundo. Ouve essa trilha sonora, é bem legal. Tem algumas coisinhas ali que dá uma queda, não mantém o mesmo ritmo, mas como tudo legal. E como... falamos na live do Oscar, produzida pelo Mark Ronson, e eu defendo que qualquer coisa que esse cara produz, você tem que ir lá ouvir e entender.
Eu vou fazer minha dica, vou fazer ela em homenagem ao Mark Ronson.
Vai dar a série da Apple TV?
É a série, qual é o nome da série?
Eu não lembro o nome da série. Já te falo. Mark Ronson e a Evolução do Som.
A Evolução do Som. Quer ver quantos episódios são?
É uma temporadinha de... eu tô com... peraí. Não achei. Eu tô com o Google aberto, né? Eu não tô com, tipo, um IMDB.
Né? Eles são 6 episódios, né? E aí ele... É muito... É uma série da Apple TV. Ele... e é uma... é uma série que ele vai... Ele pega um pedaço, né, alguma coisa ali, e vai tentar entender aquela parte, a partir daquela pequena parte, ele vai entender o todo. Né? O primeiro episódio se chama Autotune, o segundo episódio se chama Sampling, de samplear, né, o terceiro é Reverb, o quarto é Sintetizadores, o quinto é Drum Machine, né?
Bateria eletrônica.
E o sexto é distorção. E todos eles...
basicamente os 6 pilares da música atual.
Praticamente os 6 pilares. Não, mas é mesmo. Praticamente os 6 pilares dessa música contemporânea, que tem um rolê eletrônico ali, né? Que sabe casar com isso e tal. E todas eles são... ele tem muita moral, né? Então ele entrevista de Paul McCartney até, sei lá, o amigo dele que tá gravando um disco dele, né? Então ele tem as portas muito abertas. E é tudo muita gente que manja muito som, sabe? Muito falando. E eu acho que é importante até para entender quem é esse cara, né? Que apareceu ali no palco, ali tocando baixo. Ninguém lembra dele, só lembra, só discutiram o Slash, mas ele estava lá. Esse cara é muito importante para a música atual, assim, para os rumos da música atual hoje. Então, fica uma dica aí, Apple TV,
Diria que ele moldou mais a música atual do que o Slash, mas o Slash tem uma importância histórica foda.
É, acho que... Mas também não existiria o Mark Ronson sem o Slash.
Sem o Slash, não existiria, de jeito nenhum.
Então, assina a Apple TV aí, vê a série do Mark Ronson e aí já vê o Assassino da Lua.
Isso, e aí ouve o Slash, Guns N' Roses, pra você conhecer se você é jovem.
Tem o documentário do... O documentário do Beast Boys também, que é muito bom, né? Apple TV é um lugar pra se pensar. Fica a dica.
Eu não vi o documentário do Beast Boys. Vou procurar, pois Beast Boys é legal demais. Já fica essa dica aí também. Vai ouvir Shake Your Head do Beast Boys. Ouve esse álbum aí. Que é clássico também, incrível. Shake não, é Check Your Head, né?
Check.
Check Your Head. Vai lá,
escuta. É isso. Beast Boys.
É isso, Vinícius. Brigadão. Tem algum recado que você quer deixar para nossa audiência ainda?
Até semana que vem com um filme que não foi indicado ao Oscar. E nem vai ser.
Algum terror podre que estreou em duas salas de cinema do Brasil. E é isso. Eu tô brincando assim, mas ó, falei agora há pouco do Ficção Americana ser nosso segundo programa mais ouvido. O programa mais ouvido da história desse podcast é Telefone Preto com participação do Saladinho.
Aí, ó.
Então a gente deveria só falar de terror barato.
Chamou o Saladino para o programa, só para.
É
um abraço pro Saladino, se tiver ouvindo a gente. Não tá, mas se tiver ouvindo, abraço.
Se a gente estivesse falando sobre algum terror que foi lançado num canal obscuro de YouTube, ele estaria ouvindo.
Sim.
Mas é isso. Obrigado, Vini. Obrigado. Fechou. Quem nos ouviu até aqui. Até semana que vem. Um beijo.